As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos ao desenvolvimento das notícias neste alargado das 13. A Vila de Constância assinalou nesta segunda-feira a passagem de mais um aniversário. Na sessão solene comemorativa da data realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal e no qual participaram as forças vivas do Conselho, referência para a intervenção do Presidente Sérgio Oliveira, que, entre outros assuntos, voltou a abordar a questão de uma nova travessia no Tejo como fundamental para o desenvolvimento do Conselho.
É preferível dizer uma verdade impopular do que tentar enganar as pessoas. A travessia sobre o Rio Tejo é um exemplo claro disso. A solução que existe atualmente foi adotada como provisória em 1986. Passaram 36 anos e continuamos a aguardar pela solução definitiva, depois de despachos e declarações públicas a assumir este compromisso. Como é que se pode credibilizar a política e os políticos com este exemplo que conta com 36 anos? Repito, 36 anos. Não pedimos uma ponte para Constância, mas sim para a região e para o país. Temos a plena convicção dos factos objetivos e claros que somos um Conselho Central com acesso mais rápido e direto à A23. Por outro lado, e antes de 2011, era pela atual travessia que se fazia a larga maioria do trânsito pesado. Mais gritante ainda é que sejam dois municípios de pequena dimensão e com fracos recursos a suportar a manutenção de uma travessia que liga duas estradas nacionais. Deve ser caso único no nosso país. Reiteramos hoje no feriado municipal que nos seja resolvido este problema, a bem do desenvolvimento do nosso Conselho, da região e do país.
Sérgio Oliveira falou também de um conjunto de projetos que quer ver concretizados ainda no decorrer do atual mandato e que dependem de financiamentos a concretizar no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.
Com vista ao aproveitamento das possibilidades de financiamento no Plano de Recuperação e Resiliência, submetemos uma candidatura para a criação de uma loja do cidadão no nosso centro histórico, um serviço de excelência e que, em caso de aprovação, contribuirá para a melhoria da qualidade de vida no nosso concelho. Um investimento que ultrapassa 1 milhão e 200 mil euros, que terá um financiamento máximo de 900 mil. Ainda no âmbito do PRR, iremos apresentar candidaturas para a melhoria das acessibilidades a pessoas com mobilidade reduzida em vários arruamentos na freguesia de Santa Maria da Coutada, nomeadamente na Rua Principal, na Rua das Hortas, na Rua da Fonte, na Rua dos Fundadores da Sociedade Recreativa Portelense, bem como os acessos ao Centro Escolar de Montalvo, que já se encontram em execução. Estas intervenções rondarão os 800 mil euros, com a perspectiva de serem financiadas a 100% pelo PRR. Ainda neste âmbito, apresentámos uma candidatura de âmbito ambiental com vista à criação de zonas de sombreamento natural / plantação de árvores. Esta candidatura assume um montante máximo permitido por município, 75 mil euros. Por outro lado, em articulação com o Médio Tejo 21, estamos a estudar a possibilidade de instalar painéis fotovoltaicos nos edifícios municipais com vista à redução da fatura de energia. Ainda neste âmbito de sustentabilidade ambiental, aguardamos o visto do Tribunal de Contas os contratos de locação com vista à aquisição de duas viaturas elétricas. Com o horizonte temporal mais próximo e sem dúvidas ou incertezas, durante o presente mês arrancam as obras de requalificação da Avenida das Forças Armadas e do Largo Heitor da Silveira, um investimento de 500 mil euros, financiado a 85% por fundos comunitários. Esta intervenção, aliada à que foi efetuada no Largo Cabral Moncada, bem como a Zona Ribeirinha, deixarão praticamente a nossa zona histórica requalificada.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Reabriu em Tomar, no Complexo Cultural da Levada, a Moagem Fábrica das Artes. Espaço constituído por três pisos, integra um conjunto de atividades artesanais desenvolvidas ao vivo e disponíveis para visitação do público. António Vulcian.
A antiga moagem no Complexo Cultural da Levada, em Tomar, ganhou uma nova vida. A requalificação transformou aquele espaço em oficinas de artes criativas, onde o saber fazer assume um papel preponderante, não só porque respeita o passado das artes e ofícios que tanto dizem à comunidade, assegurando precisamente o futuro com a realização de ações de formação. O Complexo Cultural da Levada continua desta forma a transformar-se com uma dinâmica museológica digna de registro, e foi para conhecer as oficinas das artes que a ERD se deslocou à antiga moagem, à altura em que Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, recordou o trabalho que tem sido feito na recuperação de todo este legado.
Um complexo industrial riquíssimo que o município, desde há 4, há 5 anos para cá, tem tentado devolver à comunidade todos estes espaços que fazem parte deste complexo. Se recordam, passeando na história, há 5 anos atrás estávamos com o Instituto Politécnico de Tomar a desenhar aquele que era o plano museológico deste espaço. E fizemos uma apresentação pública, com a parte gráfica, com a apresentação de toda a parte gráfica, onde mostrámos claramente qual era o objetivo do Executivo para este espaço. E assim o fizemos. Prometemos abrir o espaço espaciadamente, uma vez que os recursos humanos e financeiros não eram suficientes para fazer tudo de uma só vez. E então, abrimos a central elétrica, depois tivemos a abertura da fundição e da serralharia, estamos neste momento no desenvolvimento do Centro Interpretativo Tomar e os Templários, e neste espaço o que é previsto é também a requalificação do mesmo, a restauração de todo este material para preservação deste grande espólio, deste grande legado que nos deixaram, mas também a parte de museografar todo este espaço, contar o que aqui foi vivido, contar a história desta realidade que hoje estamos aqui, que é a moagem, a portuguesa. Mas, antes que isso aconteça, este espaço não poderia cerrar e estar fechado aos olhos de todos nós. É um património riquíssimo e de extrema importância para estar de portas fechadas. E então, que também já estava previsto nesta reabertura destes espaços museológicos do Complexo Cultural da Levada, as oficinas criativas e a salvaguarda dos saberes fazeres tradicionais. E então, em junho do ano passado, reabrimos estas portas, mostrando a potencialidade não só do espaço, mas das pessoas e das pessoas que fazem a nossa comunidade.
Rádio F, a primeira a informar.
O Territorial de Leiria, através do posto territorial de Óbidos, deteve nos dias 16 e 17 de abril dois homens de 29 e 36 anos de idade por tráfico de estupefacientes e propósito de armas proibidas em duas situações distintas no concelho. Na primeira situação e durante uma ação de fiscalização rodoviária, que teve como objetivo o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, bem como o reforço do sentimento de segurança junto à população, no dia 16 de abril os militares da Guarda abordaram um condutor que adotou um comportamento suspeito. No seguimento das diligências policiais, constatou-se que o indivíduo estava na posse de 102 doses de cannabis, motivo que levou à sua detenção em flagrante. No segundo caso, no dia 17 de abril, os militares da Guarda realizaram uma ação de fiscalização rodoviária, onde verificaram que o suspeito estava na posse de 2 aerossóis de defesa e de produto estupefaciente, nomeadamente 2 doses de cannabis, 22,5 doses de MDMA e 18 gramas de LSD, tendo sido detido. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Caldas da Rainha.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar terá de transferir mais 319 mil euros para a Tejo Ambiente, empresa intermunicipal responsável pela gestão da água, saneamento e resíduos do território nabantino, assim como dos concelhos de Ferreiro do Zezer, Mação, Ourém, Sardual e Vila Nova da Barquinha. O valor em causa, recorde-se, é justificado no âmbito da aplicação do mecanismo legal de reposição do equilíbrio financeiro. Já no ano passado, o município tinha sido obrigado a transferir 812 mil euros. Como se esperava, este foi um dos assuntos mais quentes da recente reunião de Câmara de Tomar, sendo que, convém desde já esclarecer, o documento foi aprovado, mas apenas com recurso ao voto de qualidade da Presidente Anabela Freitas. Como se esperava, o Partido Social Democrata não concordou com os fundamentos apresentados para justificar esta nova despesa com a Tejo Ambiente. O vereador Tiago Carrão, por exemplo, recuou até 7 de fevereiro último, à altura em que questionou Anabela Freitas sobre a contabilidade da empresa. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, reforçou que a 7 de fevereiro tudo indicava que as contas seriam mesmo a zeros. Uma análise que nessa altura assentava numa transferência de 1 milhão de euros, algo que não aconteceu.
Como deve calcular, a resposta que me dei a 7 de fevereiro era, portanto, não havia as contas sequer fechadas, ainda nem sequer estava a trabalhar no encerramento das contas e, portanto, tudo indicava de que, efetivamente, iria ser ali a zeros. Aquilo que contribui para levarmos a esta subvenção está espelhado no orçamento, está espelhado na prestação de contas, é o quê? Mas, sinceramente, dizer-lhe que a partir do segundo semestre do ano passado, aquilo que era transmitido, iríamos numa trajetória de que poderíamos ficar com as contas zeradas, ou seja, a zero. A exemplo É certo que estávamos a contar com uma transferência de 1 milhão de euros, que aliás foi feita e vem mencionada na prestação de contas, mas foi, entrou para a prestação de contas do ano passado. Portanto, estávamos a contar que este ano houvesse também essa transferência de 1 milhão de euros, que não aconteceu, e portanto chegamos. Aquilo que eu gostava de realçar é que, apesar de estarmos aqui a colocar uma subvenção, e o município de Tomar é o que coloca a subvenção de maior montante, sendo certo que aquilo que foi acordado entre os 6 municípios era que o valor da subvenção fosse igual ao valor da cota de cada município, sendo certo que podemos ter aqui outra forma de distribuição, portanto, mas aquela que venceu por maioria foi esta.
Tiago Carrão quis deixar claro que não ficou convencido com a resposta de Anabela Freitas, referindo mesmo não acreditar que a Presidente de Câmara não tivesse a mínima ideia da magnitude dos valores agora em causa.
Sr. Presidente, eu lamento, mas essa justificação a mim não me satisfaz. É que estamos a falar, não estamos a falar de zero, estávamos a pensar que era 10 e foi meio de questões. São 900 mil euros, é quase 1 milhão de euros. E mais importante, o Sr. Presidente era Presidente do Conselho de Administração até final de outubro. Ou seja, não houve ali nenhum descalabro, mais do que isso, continua também no Conselho de Administração enquanto vogal. Não posso acreditar que o Sr. Presidente não tivesse uma mínima ideia que as contas iriam ser desta magnitude em termos de valores negativos. Não acredito que seja de 12 de fevereiro para a frente, é que realmente, afinal das contas, temos aqui 1 milhão de euros em negativo. Não posso acreditar, Sr. Presidente, que isso seja assim. E o que me levanta à questão é se a viabilidade da Teja Ambiente vai depender do aumento de tarifas que já sabemos que vai acontecer, que é significativo. Um aumento de tarifas que, pelas minhas contas, me parece que vai basicamente repor aquele que era o valor das tarifas em Tomar antes da entrada para a Teja Ambiente, em termos do valor da fatura para os nossos cidadãos.
Rádio F, a primeira a informar.
Os 5 deputados do Partido Socialista eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santarém já têm as suas comissões parlamentares permanentes atribuídas, assim como outras funções. O Presidente da Federação Distrital de Santarém do PS, o tomarense Hugo Costa, reassume o papel de coordenação regional de deputados socialistas do distrito. A nível das comissões parlamentares, continua como coordenador do grupo parlamentar na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Na anterior legislatura já tinha desempenhado estas funções naquela que é a comissão com mais perímetro na Assembleia da República. Integra ainda a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Agricultura e Pescas. Por sua vez, a deputada Alexandra Leitão assume funções como presidente da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Integra também a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a Comissão de Assuntos Europeus. Já Mara Lagriminha Coelho continua a acompanhar os temas da cultura, área a que se dedicou no anterior mandato, nomeadamente em matérias como a transposição de diretivas e comunicação. É também membro da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão e ainda a Comissão de Saúde. Foi igualmente eleita para o Conselho Fiscal do Grupo Parlamentar, órgão que é eleito com a direção. O deputado Manuel Afonso, por seu turno, continua na Comissão da Defesa Nacional, onde, na última legislatura, já desenvolveu trabalho, nomeadamente, na elaboração do Estatuto do Antigo Combatente. Ainda membro da Comissão de Agricultura e Pescas. Quanto ao deputado Francisco Diniz, vai assumir as funções de vice-coordenador da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, para as áreas da Juventude e Desporto, assumindo, igualmente, funções na Comissão de Ambiente e Energia e ainda na Comissão da Defesa Nacional.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Ferreira do Zezo não assume as competências a transferir da Administração Central na área da Saúde. António Feliciano.
A Câmara de Ferreira do Zezo assume como pacífica a transferência de competências nas áreas da ação social e da educação, uma análise que já não encontra tal consenso quando se fala na saúde. Em recente entrevista à ERT, Bruno Gomes, presidente da autarquia ferreirense, fez um ponto de situação em torno desta delegação de competências, assegurando que os interesses dos munícipes serão salvaguardados, neste particular quando ao dossiê da saúde, onde os valores propostos, lamentou, não se equivalem ao acréscimo de responsabilidade.
Ação social e educação, tudo pacífico. Ação social, nós somos um conselho de pequena dimensão, temos uma boa equipa também na parte da ação social, foi pacífico chegarmos a acordo. Educação também, estamos já aqui nos próximos dias até receber a dotação orçamental para o pagamento de tudo o que é ordenados.
Já agora permita-me, neste caso da educação, a Câmara, só para que as pessoas possam entender, fica com assistentes operacionais, assistentes técnicos, edifícios.
Sim.
E depois também há aqueles contratos de vigilância, eletricidade.
Sim, exatamente. E depois podemos ou não também alocar essa responsabilidade ao diretor da escola.
Sim.
Mas está tudo, foi tudo feito de forma pacífica. Ficou acordado também que vamos querer a requalificação daquela escola a uma nova também. Houve esse compromisso, não receberíamos o edifício sem termos a certeza de que a escola seria requalificada, e estamos a falar de um valor bastante avultado. A escola, já quando eu andava nela, era e tinha um conjunto de problemas, agora muito mais. Portanto, até o momento tem sido pacífico relativamente a essas duas vertentes. Não são vertentes que estão comigo, os valores estão com a minha vereadora, a quem eu muito agradeço o trabalho que tem desenvolvido, que apanha também aqui logo aqui a delegação de competências, que são três dossiers que envolvem muita responsabilidade, muito conhecimento, não é? Portanto, está tudo a correr bem. Relativamente à saúde, mais difícil, e isso também penso que a crítica é um pouco transversal, tem a ver um bocadinho com os valores que têm sido transmitidos aos municípios, que não se coadunam com a responsabilidade. Não posso dizer que não haja uma vontade de chegarmos aqui a acordo, mas por enquanto, dados os valores apresentados, dado as folhas de Excel, entendemos que ainda não estão salvaguardados todos os aspectos financeiros, e estamos aqui para defender os municípios. Enquanto esses valores não forem justos, não poderemos aceitar essas competências.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Vila de Reis recebeu da Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados o certificado Ecolube do produtor de óleos usados 2022 pelo seu trabalho eficaz na entrega de óleos usados ao Sistema Integrado de Gestão de Óleos Usados durante o ano de 2021. Vila de Reis destaca-se assim com este certificado, que vem reforçar as boas práticas ambientais implementadas naquele município, e que os óleos lubrificantes usados produzidos na oficina do estaleiro municipal foram corretamente encaminhados para destinos finais legalmente autorizados, reforçando assim a preocupação daquele município de proteção do ambiente no que se refere a este fluxo específico de resíduos, contribuindo também para o desenvolvimento sustentável. Recorde-se que a Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados é a única entidade em todo o território português que está licenciada como entidade gestora do Sistema Integrado de Gestão de Óleos Usados.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, permitam-me que, antes de abordar o tema que vos trago, que aproveite este espaço da nota do dia para parabenizar Mário Formiga pelas suas novas funções de mordomo da nossa festa. A Festa dos Tabuleiros, que se irá realizar em 2023, e que este seja mais um grande momento para Tomar e para os tomarenses. E assim desejar-lhe a maior das sortes. Hoje gostaria de vos falar do Orçamento de Estado, que vai à votação final a 27 de maio. E começo por destacar algumas notas, fonte JN, que, no meu ponto de vista, incorpora vários pontos positivos, e que começo por realçar a níveis de IRS, com o desdobramento de escalões que permite assim uma maior poupança. O Orçamento de Estado prevê assim que o número de escalões do IRS passe de 7 para 9, devido ao desdobramento do terceiro e sexto escalões. Também as pensões foram revistas e as reformas até 1.108 euros terão um aumento de 10 euros mensais, com efeitos retroativos relativamente a janeiro, que irá abranger cerca de 1,9 milhões de pensionistas. Passando para os combustíveis, que estes novos aumentos têm refletido uma enorme carga no orçamento das famílias, foi contemplado neste Orçamento de Estado e as famílias assim terão uma nova folga. Está prevista uma descida do ISP, equivalente a baixar o IVA dos combustíveis de 23% para 13%. O Ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou que esta decisão desta descida permitirá mitigar 72% do aumento do preço da gasolina e 52% do aumento do preço do gasóleo. Todavia, esta medida irá apenas vigorar em maio e junho, embora possa ser, obviamente, alargada. Sensível também a estes abalos do rendimento da família, o Orçamento de Estado também atribuirá um apoio extraordinário de 60 euros no cabaz alimentar, que deverá chegar a 830 mil famílias vulneráveis. O número representa uma subida de 8% face ao universo inicial. As creches também foram contempladas e fica assegurada a gratuitidade até 2024. Esta era uma bandeira do PCP e o Governo resolveu acomodar e destinar-lhe 16 milhões de euros. A gratuitidade total chegará apenas em 2024, sendo que em 2022 e 2023 só abrangerá bebés até um ano de idade. Mas nem tudo são rosas. As taxas de imposto sobre os veículos, o ISV, e o Imposto Único de Circulação, o IUC, terão aumentos de 1%. No primeiro caso, o orçamento antecipará um aumento de receita de 59 milhões de euros. No segundo, prevê uma subida de 8 milhões de euros. As bebidas e o tabaco também verão os seus impostos aumentados. O imposto sobre bebidas alcoólicas e bebidas adicionadas de açúcar também vai aumentar 1%, fazendo a receita ascender a 286,8 milhões de euros, mais 29 milhões que em 2021. O imposto sobre o tabaco terá igualmente, com uma receita prevista de 1.433,6 milhões, 20 milhões a mais face ao ano anterior. Relativamente ao imposto de selo, a receita triplica face ao previsto no Orçamento de Estado chumbado. O Governo espera que a receita do imposto de selo registre um aumento de 161 milhões de euros. Isso representa um aumento de 9%, três vezes mais do que os 3% que estavam previstos no Orçamento de Estado chumbado em outubro. Um novo documento justifica a medida com a política de manutenção do agravamento do imposto no crédito ao consumo, como uma forma de o desincentivar. Muito obrigada, agradeço-vos a todos, uma boa semana.
E a tudo, assim fechamos, ficamos então por aqui, fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.